Boa noite aos colegas vereadores, ao público que se faz presente, em nome do Eltinho, Casa do Fazendeiro, e aos ouvintes da Clube FM, também aos que nos assistem pela TV Rainha do Vale. Convido a vereadora professora Cibele para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nessa noite pedimos a Deus que abençoe a cada um de nós, abençoe toda a nossa cidade, todas as famílias do nosso município, abençoe todas as nossas decisões, que sejam sempre em prol do nosso povo. Convido a todos para que possamos rezar o Pai Nosso, que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vânia. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Dispensamos a leitura da ata, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 2728 de 2022 encaminha proposições aprovada na 13ª reunião ordinária. Correspondências recebidas não houve, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Apresentar projeto de lei complementar número 04 de 2022. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Apresento nesta noite a indicação número 22 de 2022, que sugere ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria competente que retorne às aulas de hidroginásticas da Rede Municipal de Saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Na verdade, aqui é só mesmo, não oficiei legalmente aqui, mas deixar minha opinião. Queria pedir à mesa que passasse a fazer a leitura da Câmara, da ata, tendo vista que os problemas que eram alegados primeiros, hoje já foram bastante sanados. A gente pode voltar até essa leitura, se possível.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite, clube, os ouvintes da Rádio FM, boa noite à TV Rainha do Vale, ao público que nos prestigia. Senhor presidente, só quero fazer uma cobrança hoje, mais uma vez, sobre a Rua Bahia, onde o prefeito pediu que avisasse aos moradores ali que seria feito o trabalho ali de recapeamento da rua, porém, até hoje não foi feito. Jogaram terra na rua ali, foi aumentar o problema, que está tendo muita poeira lá, e pedir ao secretário de obras, o Rufino Folador, que faça uma faixa de pedestre ali na rua Floresta, ali, Rua Brasília, ali em frente à Escola Cândido, para evitar problemas maiores, que eu já pedi várias vezes aqui, não foi resolvido. Eu peço ao secretário de obras que faça pelo menos uma faixa de pedestre ali e colocar a rua sentido único ali na Rua Brasília, na frente da Escola Cândido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Faguinho da Padaria, e quero cumprimentar os colegas vereadores que se fazem aqui presentes, tendo os meus cumprimentos também, de forma especial, às vereadoras. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero estender os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo pela TV Rainha do Vale, nosso amigo Clebinho, e nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9, tanto na cidade de Buritis, quanto também no meio rural de Buritis, estendendo os meus cumprimentos também às pessoas que estão nas cidades vizinhas, que sempre acompanham também essa transmissão da reunião dessa Casa de Leis tão importante, pessoal de Formoso, pessoal de Arinos, pessoal de Cabeceira de Goiás, pessoal de Formosa, pessoas lá em Brasília também acompanhando, recebo muitas mensagens de pessoas que acompanham também a reunião, então a gente fica muito feliz com isso. Prometendo ser breve aqui minhas palavras, presidente, quero começar dizendo que estou muito feliz, mais uma conquista, uma emenda que eu consegui com o deputado, nosso amigo deputado Gustavo Santana, no valor de R$60 mil, emenda que será direcionada à Escola Argemiro Antônio do Prado para aquisição de mobiliários, equipamentos para a Escola Argemiro, num total de R$100 mil somente para a Escola Argemiro. Já havia conseguido R$40 mil e agora mais R$60 mil para a Escola Argemiro Antônio do Prado, que vai contemplar aí vários estudantes, vários alunos que, de uma forma ou de outra, né, faz parte da Escola Argemiro, e isso a gente fica muito feliz, muito satisfeito, muito contente, e agradecendo mais uma vez ao excelentíssimo senhor deputado estadual Gustavo Santana pelo apoio de sempre, por ter sido parceiro do vereador Branquinho nessa trajetória política, nessa jornada política que não é fácil, mas é prazerosa, porque quando nós fazemos realmente com amor e dedicação, os resultados são visíveis e eles aparecem. Quero nessa noite, mais uma vez, presidente, cobrar a iluminação lá na Vila Maravilha. E, de certa forma, elogiando o prefeito, as ideias do vereador Branquinho são boas ideias, né, porque acabam sendo acatadas pelo governo. Nós cobramos aqui iluminação pública de LED no centro da nossa comunidade, uma vez que nós tínhamos um projeto Buritis mais iluminado, e isso acabou sendo atendido em Buritis em outro momento, né, não atendeu no momento da presidência do vereador Branquinho, mas atendeu em outro momento, e nós cobramos para o Distrito de São Pedro a iluminação de LED no centro da comunidade. Agora, eu venho aqui realmente dizer ao prefeito que foi muito bacana a colocação da iluminação lá, mas dizer também que eu recebi mensagens agora à noite de pessoas cobrando e reivindicando. Faltou, Flávio Galvão, cinco hastes daquela para chegar nas casinhas da X, né? Então, coisa mínima, pequena. Então, para iluminar exatamente o trecho mais precário que tem no distrito de São Pedro do Passa Três, que é em direção às casinhas. Passou a creche para baixo ali antes das casinhas, é uma escuridão total. Então, as mulheres têm medo de passar por aquele local. Então, fica aqui a dica, prefeito. Sei que Vossa Excelência está nos ouvindo, talvez nos vendo nesse momento, que possa colocar lá umas cinco hastes lá e colocar, terminar a iluminação lá. Isso não vai custar nada, não. Isso não vai falir a prefeitura. E o mérito, Vossa Excelência, como eu disse pessoalmente, vai estar levando, né? E já está levando esse mérito. O povo está satisfeito com a iluminação lá. E eu estou só frisando aqui que foi uma ideia que o vereador Branquinho vinha cobrando e reivindicando. Isso eu não estou mentindo, porque nós cobramos sim. E nós tivemos a ideia de colocação de LED lá naquele momento, porque realmente é preciso. Agora, nessa noite, eu quero reforçar também na Vila Maravilha. A casa da dona Eliette, né, na rua Frei Bocardi. Eu não sei por que razão, motivo, circunstância, ainda não colocaram lá. Dirijo as minhas palavras também ao Paulo, né, que é responsável. Colocar duas artes, pode ser artes comuns mesmo, não precisa ser de LED, não. Mas se for de LED, melhor ainda. Ou será que é só no Distrito de São Pedro que tem eleitor que vota? Né? Lá eles estão clamando para a colocação dessas artes lá na porta da casa deles, porque é uma escuridão total. E eu já frisei aqui, vou frisar mais uma vez, vereador Wendel Durães. Não é justo nós pagarmos iluminação pública e não termos iluminação pública. Isso é uma sacanagem, então é um direito do cidadão. Né? Nós não estamos aqui cobrando nada de forma leviana e covarde, não. Nós estamos cobrando aquilo que é um direito da população. Pagar a taxa de iluminação pública é um dever. Agora, ter iluminação pública é um direito. Né? Então, nós estamos cobrando aqui mais uma vez para a Vila Maravilha. E se não quiser ouvir eu repetindo isso aqui o ano inteiro, que eu não me canso, não. Toda reunião nós vamos repetir. Porque é uma sacanagem. Já colocou no Distrito de São Pedro, ficou bacana, estou elogiando, estou parabenizando aqui. Vamos colocar essas duas artes na Vila Maravilha. Né? E sem falar também, olhar as lâmpadas queimadas no Distrito de São Pedro, que tem várias. Agora tem muitas lâmpadas queimadas na comunidade como um todo. E também na Vila Maravilha. E dizer que esse vereador está aberto às sugestões, às cobranças, às reivindicações. Nós vamos estar sempre cobrando, sempre levando essas demandas aí, de forma respeitosa, ao Executivo. Eu vou finalizar aqui as minhas palavras, o nosso tempo encerrou, vou realmente obedecer o tempo. Devolvo a palavra ao presidente, muito obrigado. E no momento de liderança partidária, farei novamente o uso da palavra. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da rádio Clube FM, a todos que nos acompanham pelo canal TV Rainha do Vale. Boa noite, nobres colegas e excelentíssimo presidente desta casa e todos aqui presentes neste plenário. Nesta noite, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a secretaria competente na pessoa do secretário Douglas e o Poder Executivo também por ter atendido o nosso pedido na cobrança sobre a questão da estrada atrás da serra. Na oportunidade, a gente espera, né, que a secretaria possa estar atendendo todos os nossos pedidos, porque somos cobrados pelo povo e representamos o povo. E então, nesse momento, eu gostaria de agradecer o secretário Douglas por ouvir esse pedido e que possa estar ouvindo sempre a demanda, né, do povo e de nós vereadores. Na pessoa de Zenide e de toda a comunidade, o nosso agradecimento. Nessa noite também, senhor presidente, gostaria de falar sobre o dia 25 de maio, que é uma data muito importante, que é comemorado o Dia Internacional da Adoção. É com muito orgulho que trago para o Legislativo um tema tão importante na atualidade, que é a adoção no Brasil, né? Sou mãe adotiva, hoje estou vereadora. Há muitos anos em nossa cidade, sou defensora de nossas crianças. Quando você adota, senhor presidente, você sente o amor que a criança transmite para você. Passei quase 8 anos gerando minha filha no meu coração. Procurei todas as formas da medicina para gerar em meu ventre. Manuela chegou com 1 ano e 8 meses, com 1 ano e 28 dias. Tive a oportunidade de conhecê-la com 11 meses de vida. Ela é uma criança sábia, alegre, e encontrou uma família que lhe dá muito amor e carinho. E ela é muito inteligente. Agradeço todos os dias a Deus pelo presente que me deu e pela vida da Manuela. Crianças em abrigo, senhor presidente, não são problemas, são dádivas. Sempre digo que não foi eu que adotei a Manuela, foi ela que me adotou, ela que me tornou leoa. Afinal, não é assim com todas as mães, Vania? Quando a gente se torna mãe, a gente se torna uma verdadeira leoa. A minha vida mudou completamente desde que a minha filha entrou nela. Desde a primeira vez que eu a abracei, eu me lembro até hoje a sensação, Vânia. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou sentindo? Eu encontrei a minha filha e ela me encontrou. Foi aqui, no abrigo do nosso município. E naquele momento, vereadora Nílvia, vereadora Vânia, que são mães, eu tinha certeza, certeza absoluta, que eu queria proteger minha filha e amá-la para o resto da minha vida. Sempre irei conscientizar a nossa sociedade sobre a importância da adoção. A adoção é legal e se concretiza através de um ato jurídico que cria entre as pessoas vínculo de parentesco semelhante à paternidade e maternidade. O processo de adoção não é fácil. Hoje são mais de 33 mil casais e pessoas nas filas de adoções nas comarcas de suas cidades. E milhões de crianças esperando por uma oportunidade de terem uma família. A burocracia é tensa, mas o amor vence todos os obstáculos. Eu amo minha filha. Se não fosse tão difícil a burocracia, eu adotaria mais de 10 crianças. Eu iria esvaziar o abrigo do nosso município. Na oportunidade, gostaria nesta noite de comunicar que no dia 25 de maio, dia da adoção, a equipe técnica da unidade de acolhimento do nosso município irá dar entrevista na Rádio Clube FM, onde vão dar explicações de como é o procedimento para adoção. Também irão tirar dúvidas, né, quanto à questão das pessoas que têm vontade de adotar e não sabem por onde começar. É um trabalho também da ação social, né, junto à Prefeitura Municipal. Na oportunidade, eu gostaria de parabenizar a coordenadora da Casa de Acolhimento do nosso município. Esta pessoa também, em nome da Eliene, que também é mãe do coração como eu. Eu também estarei junto com o meu esposo e a Manuela, Flávio, dando entrevista para a Clube FM, também nesta quarta-feira, no dia 25 de maio, o Dia Internacional da Adoção. Estaremos dando entrevista para que a sociedade entenda e tenha consciência que a adoção é, sim, sinônimo de maternidade. É transformadora e é muito especial ter a sensação. E ser mãe é algo maravilhoso. A minha vida mudou totalmente desde quando a minha filha chegou. Então, hoje eu parabenizo todas as mamães do coração pelo Dia Internacional, que é o nosso, o Dia da Adoção. Eu tenho certeza que muitos casais que estão me ouvindo, que estão me acompanhando pelas redes sociais, vão começar a conscientizar o quanto é importante a adoção. Principalmente quando os casais tentaram todos os métodos para serem pais e não conseguiram. E eu acredito que Deus tocará o coração de cada um. Que sirva de exemplo a minha história de vida. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Wendel Durães.
Primeiramente, quero cumprimentar meus nobres colegas, vereadores e vereadoras, servidores dessa Casa de Lei, ao público que nos prestigia aqui nessa noite. Senhora Kênia, ali o Gabriel. Sejam todos bem-vindos aí. O filho do Branquinho está aqui hoje também, eu ainda não sei o nome dele, mas quero dizer que sejam todos bem-vindos aqui. Valesca, Clebinho. Cumprimentar também aos ouvintes da Rádio 91,9, Clube FM. Também aqueles que nos acompanham pela TV Rainha do Vale, da direção do nosso amigo Clebinho aqui. Inicio as minhas falas, né? Lembrando das minhas condolências para toda a família Durães, né? Essas duas últimas semanas foram um pouco pesadas para a nossa família, duas percas enormes, né? A tia Nilza. A Nilza Durães Frois, né? Mãe do Carlinho ali, do Carlai, também da Cátia. Também agora neste fim de semana também perdemos a tia Glorinha, Maria da Glória, né? Esposa do meu finado tio Ulisse, mãe do Rivalino ali da Vida Saria, da minha madrinha Marisa. A gente sente com muito pesar essas duas notícias dessa perca para essa família que é tão difícil, né? Mas é vida que segue, a gente toca em frente, né? Também gostaria aqui nessa noite de hoje cumprimentar, em nome do vereador Zanã, meu grande amigo, alguns colegas que estão fazendo aniversário hoje, inclusive meu amigo Homero Prado. Parabéns, Homero, conhecido Zileu, né? Fazendo mais um ano de vida aí, mais uma data de aniversário. Também um vereador Zanã na tarde, no dia de ontem, né, Zanã? Cumprimentando mais uma primavera. E também, da mesma forma, cumprimentar o senhor Osmar Costa, lá no Pernambuco, né? Parabenizar pelos seus 80 anos, né? De vida. Que Deus possa prosperar na vida de cada um de vocês, com muitas outras primaveras e saúde. Hoje, nesta última quinta-feira, eu estive na igreja de IBC, no qual quero agradecer o pastor Aleandro, também a sua esposa Jéssica, juntamente com a equipe da deputada federal Gleice Elias, também o coordenador de projetos ali, o senhor Sérgio, o nosso grande amigo ali, assessor Wilson, juntamente na presença do vereador também, do vereador Zanã, e do prefeito municipal, no qual foi celebrado um culto de ação de graças pela sua vida, pela sua saúde, tendo visto que o prefeito também passou pelos maus bocados aí pela Covid, então eles tinham prometido esse culto de ação de graça, no qual foi cumprido. Quero agradecer a todos os membros, né, que ali estavam presentes, que não puderam ir, mas que acompanharam na fé pela recuperação do nosso prefeito, né? Em nome da administração, agradeço a cada um de vocês. De outra forma, também estive hoje visitando o distrito de Vila Serrana, no qual me deparei lá com as obras do asfalto, já bem adiantada, né? A gente conquistou mais uma rua ali, juntamente com a emenda do deputado estadual Sávio Souza Cruz, né? Uma emenda que contemplou também o distrito ali do Passa Três, Serra Bonita, né? E também a Vila Maravilha, né? São Pedro do Passa Três e a Vila Maravilha, e também o distrito Serra Bonita, emenda de asfalto, para contemplar algumas ruas desse município. Nada mais justo do que atentarmos também para as pessoas e as comunidades da zona rural, né? Que muitas vezes vão ficando para trás ao longo dos anos. Também hoje, conversando com meu novo colega vereador Geudo, a respeito do asfalto ali do Taboquinho, a gente traz alguma novidade. Ainda estamos em atraso junto ao FNDE, no qual parece que tem uma reunião marcada para essa quinta-feira, viu, vereador? Em nome do Gilvani ali, falou que está à disposição para esclarecer. Teve alguns problemas com o cálculo, mas foi resolvido. E agora parece que, junto ao FNDE, também tem esse problema com o CIOP, no qual eles estão tentando legalizar. São mais de 3.500 municípios que estão em atraso. E no que está dificultando para dar sequência nas obras. Mas me parece que vão estar reunido aí prefeitos e técnicos para discutir essa possibilidade de regularização desse problema para a gente dar sequência ao asfalto ali tão sonhado do Taboquinha, viu? E o Giovânio disse que está à disposição, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, possa estar procurando e estar resolvendo com ele lá, que ele explica com maior carinho, porque, de fato, tem essa pendência ainda, né, no qual está gerando esse atraso aí, mas acredito que logo, logo será sanado. Né. De outra forma, gostaria também, aproveitando a deixa do vereador Branquinho ali, pedir também a iluminação por LED ali no distrito de Vila Serrana, né? Pedir, conversar com o Paulo, sempre o Paulo atende a gente aí, o prefeito municipal, para que também contemple ali o distrito de Vila Serrana com mais artes de iluminação de LED, na Avenida Minas Gerais ali também no Veredas, como algumas outras localidades. A gente tem empenhado para buscar, junto ao executivo, soluções e programas que contemplem essas localidades, né? De outra maneira, também gostaria de pedir ao Douglas, secretário de transporte, meu grande amigo, competente, para que olhasse ali, a gente tem algumas demandas ali da Fazenda Santa Teresa, na serra, tão conhecida Serra do Musel, né? Então, reforço novamente junto com o senhor, para que possa atender essa comunidade. A gente tem relatos de dificuldades para acessar ali a Chapada, né, através da serra, está muito dificultoso. E falar com o Douglas que a gente está à disposição, se precisar que a gente vá junto para fazer alguma visita e levar algum esclarecimento para a população que tão sofrida ali, estou à disposição. Já tinha comunicado ao Douglas, ele disse que vai estar também procurando o melhor jeito, mais rápido, para poder estar atendendo, somando, vendo que as dificuldades do município também, por conta das demandas, né? Então, meu presidente, por enquanto é só, já estipulei um pouco o tempo, devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, os demais colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente, os ouvintes do Clube FM, da TV Rainha do Vale. Nessa noite aqui eu quero, não poderia deixar de parabenizar, né, a direção da Escola Santa Marta, lá da região Vila Cordeiro. Eu pude estar lá presente a um convite, né, da comunidade, da diretora da escola, Maria de Lourdes, que é onde, né, gere, faz uma gestão muito ótima naquela escola, juntamente com todos os professores e professoras, com a sua equipe, né, com as meninas, as auxiliares lá de cozinha, né, as que trabalham na cozinha, a auxiliar de serviços gerais que cuida muito bem da escola, todos os motoristas. Então, assim, é uma comunidade participativa. Fiquei impressionada, porque era uma entrega de resultados dos seus filhos, né, e a comunidade estava lá em peso, porque muitas vezes, né, os pais não têm interesse, mas lá demonstrou-se uma comunidade super interessada, né, voltada em busca das melhorias, né. Teve algumas demandas que eu quero dizer aqui, né, que essas demandas já foram repassadas, né, eu já repassei aos pais que me procuraram, aos motoristas que me procuraram, a própria diretora, junto com alguns professores também, me procuraram, querendo melhoras, né, na própria sede, no espaço físico da escola. Estamos aqui agendando, né, tentando uma agenda, né, com a secretária de Educação para poder estar indo aí para ver as demandas do espaço físico, né, aonde os alunos, né, aonde vocês ficam. Também, quanto à estrada, quanto o bueiro lá, né, do assentamento de Formosinha. Eu estive com o Douglas, eles vão estar aí, as máquinas vão estar chegando aí, elas estão passando pela Vila Rosa, vão para o Pasmado e depois vão para a região de vocês aí. E eles vão estar olhando com carinho, já está no planejamento para ver o que pode fazer. Também tem a ponte, né, perto lá do Suzerão, do PA União, que ela tem que ser vista. O Douglas vai dar uma olhada e eles vão ver o que podem fazer para vocês. Quanto à serra, Éder, você que pediu aí com a sua Kombi, onde as crianças estão, né, subindo a pé, foi falado aqui pelos nobres colegas, né, o Wendel e o Osanã, sobre uma emenda de 400 mil liberada pelo Monteiro, né, pelo deputado, que eles estão em busca para ajudar na serra, mas até a emenda sair, ser paga, né, o Douglas também falou que vai fazer um cascalhamento na serra, que vocês podem ficar despreocupados, que eles, assim que eles chegarem aí na região, podem procurá-los, que eles estão à disposição para sanar essas demandas de vocês aí. Né, tanto aos moradores da Vila Rosa, como do Pasmado, do Paraterra, Luz da Esperança, aí da região da Cordeiro, Gado Bravo, né, a máquina, a Patrol, estando na região de vocês, eles estarão, sim, reforçando as estradas principais com cascalhamento em alguns pontos, mas todos aqueles pequenos produtores assentados que têm as suas vicinais, os seus pedacinhos de estrada para entrar nas fazendas, nas propriedades de vocês, podem estar chegando até o operador da máquina, pode estar chegando ao Alaô e pedindo que eles estarão entrando para arrumar. Aqueles que buscaram eles, que procuraram e que estiverem na sua propriedade, o que eles não vão poder fazer é entrar em propriedade de ninguém sem a pessoa ter procurado. Mas aqueles que procuraram podem ter certeza que eles vão fazer, dar o máximo de si para poder atender vocês. E brevemente estaremos aí novamente, né, buscando, né, e levando também mais resultados positivos para vocês. Sei que a escola, os pais, a direção está de parabéns, juntamente com a secretária de Educação, merece realmente que vocês estão trabalhando muito bem e os pais muito participativos e agradecendo pelo bom ensino que preza a Escola Santa Marta. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Boa noite, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do pastor Zé. Prazer imenso ter o senhor aqui, pastor. Nobre colega vereadora Vânia, gostaria de falar um pouquinho hoje, nesse momento que tem várias pessoas nos ouvindo, a respeito do programa Proáguas Urucuia, do qual nós participamos de uma audiência pública na Câmara Federal. Gostaria aqui de começar agradecendo a iniciativa dos representantes das comunidades, assim como a doutora Leidiane, o senhor Edivaldo, o senhor Celito, né, no qual nesse evento estava o presidente dessa casa, estava lá representando a população de Buritis, presidente. Quero aqui também agradecer, nesse momento, o presidente do Instituto Espinhaço, doutor Luiz Cláudio, pessoa maravilhosa, que nos trouxe um esclarecimento muito grande. E também não poderia deixar, nobre colega vereadora Vânia, deixar de cumprimentar o empenho do grande prefeito Marcílio, lá de Arinos, no qual estava lá representando o município e defendendo o direito da sua população. Excelentíssimo prefeito Marcílio, sempre está presente em todos os eventos que vem trazer melhoria para o município. Falar um pouquinho aqui do Proáguas Urucuia, é um projeto de revitalização de bacias hidrográficas, que ainda não foi iniciado. Ele vai ser iniciado quando tiver recurso disponível, pois não será recurso público, e sim privado, nobre colega vereadora Vânia. Eu vejo que já começa um trabalho sério, um trabalho realmente de revitalização. O projeto não tem nenhum custo para o produtor rural. Ele vai ser feito com os produtores rurais da bacia e com os parceiros locais nos 14 municípios onde o projeto vai ser implantado. Serão recuperados 2 mil hectares de áreas degradadas em toda a bacia do rio Urucuia, nos 14 municípios que fazem parte da bacia. Esse processo de recuperação vai ser feito com a forma e contratação de mão de obras, nobre colega vereadora, de cada município desses lugares. Ou seja, o projeto, além de recuperar a bacia hidrográfica, vai fornecer emprego e trabalho para muita gente, gerando economia nesse município que participam desse projeto. O projeto não tem nenhuma relação com barragem. Não vai existir barragem no rio Urucuia, vereador Vânia. Aquele boato que nós tivemos, aquele apego que todo mundo assustado, os moradores da beira do rio Urucuia, não vai existir barragem, na verdade, viu? Vai ser feito simplesmente barraginha, vai ser feito reflorestamento das matas ciliar, vai ser fechamento das nascentes de água. Então, aquele alvoroço que nós ouvimos, que era barragem do Urucuia, realmente não vai existir aquilo. Eu vejo que realmente é um projeto que vai trazer melhoria para o nosso município, trazendo qualidade de vida para os pequenos agricultores, para os grandes agricultores, que através das barraginhas e cercamento das nascentes, com certeza a água do nosso querido e amado Urucuia vai aumentar também. Viu? Então, deixo aqui um pouco do esclarecimento que eu tive nessa reunião, tamanho, a importância. Viu? E quem tiver dúvida, pode procurar o gabinete do vereador Geudo, que eu estarei à inteira disposição para tirar todas as dúvidas. Gostaria, presidente, de pedir um minuto só para agradecer ao nobre colega vereador Wendel a respeito da serra lá, que nós solicitamos, Wendel. Está aqui na pauta de hoje, mas como você já falou, da Serra do Museu, Fazenda Santa Teresa, estou com essa solicitação aqui. Te agradeço, nobre colega, por estar defendendo o direito dessas pessoas que estão querendo simplesmente ter acessibilidade para chegar até a sua casa. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado. Ô, presidente, a vereadora Sibeli me pediu um minuto, por gentileza. Me perdoa, vereadora Sibeli.
Muito obrigado, vereador Geudo. Eu gostaria de pedir a esta casa uma nota de pesar, senhor presidente, à família de Dirceu Pinto da Cunha, este que teve aí mais de 40 anos de vida no nosso município, aqui construiu sua família, e inclusive os seus familiares moram em Buritis, né? Ele passou a Brasília porque sua esposa passou na prova de professor, né, dentro da fundação em Brasília, e teve que ir lá mesmo se aposentar. E dizer, né, que eu sinto muito pela perda do Dirceu, ele também aí é sogro do meu irmão, do Rubim, pai da Gabriela, conselheira tutelar. E na oportunidade também pedir uma nota de pesar desta casa para a família de Josué Versiani Soares, que enviasse uma carta à família dessas duas pessoas, desses grandes amigos que nossa Buritis perdeu. Devo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar também o pastor Zé, que honrosamente se faz presente neste plenário, assim como as demais pessoas, Eltinho, Zileu. Cumprimentar também as pessoas que nos assistem e nos ouvem também pela Rádio Clube FM. Eu quero, nesta noite, reforçar aqui o pedido do colega vereador Flávio, quando ele, mais uma vez, como morador do bairro Veredas, cobra aí da Secretaria de Obras um serviço na Rua Bahia, Flávio. Eu acho que essa é uma solicitação que a vereadora Sibeli já apresentou, essa vereadora já apresentou, Vossa Excelência, e eu não consigo entender assim, o porquê que ainda não iniciou as obras. Porque o que a gente, todas as vezes que a gente cobra, sempre no dia seguinte a gente vê o pessoal da Secretaria de Obras, ou liga para um vereador, ou liga para outro, vai fazer. Mas vai fazer quando, vereador? Então, essa é a pergunta. Assim como no início do ano passado, meados de fevereiro, março, apresentei algumas proposições aqui para reformar e pintar e adequar ali o terminal rodoviário da nossa cidade, que, por sinal, presidente, continua uma vergonha a nossa rodoviária aqui. Foi feito lá o início de umas obras, o início, presidente, de uma pintura, onde escreveram lá assim, ó, Terme, mas não termina. Não termina o nome Terminal Rodoviário, 1 ano e 6 meses, e não consegue uma pessoa para pintar, para terminar as adequações dos banheiros, da reforma. Eu não entendo, infelizmente, como funciona. E olha que eu tenho toda uma admiração pelo trabalho do nosso secretário de obras, mas hoje eu quero deixar essa crítica. 1 ano e 6 meses para terminar uma reforma num terminal rodoviário que não termina. Quanta reclamação dos moradores do bairro Veredas sobre a Rua Bahia, que também não sai do papel. E o tal do muro do cemitério do bairro Jardim, presidente. Quantas vezes essa vereadora já cobrou ali para evitar a questão do pessoal estar jogando lixo e mais lixo dentro do cemitério, com todo desrespeito com os nossos entes queridos que estão ali sepultados, e não termina nunca. Então, a gente está cansado de toda reunião, a gente está cobrando e não vê os resultados. Mas quero aqui também, voltada ali para a Secretaria de Transportes e Obras, também reforçar mais uma vez o pedido dos moradores do bairro Taboquinha,
que estão mandando inúmeras mensagens para essa vereadora, eu tenho repassado para o prefeito, para o Rufino, que é no sentido de estar molhando, presidente, as ruas do bairro que iniciou as obras, de não só de pavimentação, mas iniciou as obras ali também da rede esgoto e águas pluviais também. Então, o pessoal está tendo aquele transtorno agora da poeira. Rufino disse que mandou o caminhão, mas as mensagens não param de chegar. Então, certo é que o problema também não resolveu. E cobrar também do nosso prefeito de Buritis uma atenção também maior com o bairro Veredas, no sentido de melhorar a nossa iluminação. Foi prometido que haveria uma ampliação na melhoria da iluminação com lâmpadas de LED em toda a cidade. O presidente anterior, Flávio, até apresentou aí uma proposta sobre a iluminação de LED, Flávio, nas avenidas do nosso bairro, e a gente pediu que se estendesse para todo o nosso bairro, porque é um bairro, por sinal, muito escuro. Então, eu quero hoje, mais uma vez, cobrar, em nome dos moradores do bairro Veredas, essa atenção para que o projeto das lâmpadas de LED também vá atender o nosso bairro Veredas. E dizer ainda que fiquei muito contente com a notícia da vereadora Nílvia, quando ela trouxe para nós a fala de que o secretário de Transportes disse que vai atender aí as melhorias nas estradas e todos os galhos. Eu fiquei muito contente, vereadora, porque na semana passada eu cobrei muito essa questão dos galhos para a região da Barriguda 2, onde estava sendo feito as melhorias, e várias pessoas imploraram para que se fizesse os galhos, e davam, o pessoal oferecia até o óleo diesel e o cascalho, mas infelizmente eles não tiveram êxitos. Então, boas notícias agora, né, para as demais estradas do nosso município, que vão ser, ter as suas manutenções. Bom saber, vereadora, de que vá fazer os galhos do pessoal também.
Concede uma parte?
Concedo, sim.
É só para ficar muito bem explicado, é porque nas estradas principais, os pontos críticos, eles estarão colocando cascalho. Nos galhos, realmente, eles falaram que não conseguirão colocar o cascalho, mas poderão estar patrolando. Então, é para ficar esse entendimento, porque realmente eles não abriram a sessão para cascalhamento dos galhos, porque senão eles não dão conta. Eles falaram que, quem sabe, para o próximo ano consegue, mas pelo menos o patrulhamento, para ficar bem claro, senão fica uma coisa mal entendida.
Não, então, ótimo, a senhora explicar, porque
a principal, eles vão colocar cascalho onde preciso, aonde tem linha escolar também, eles não vão deixar de pôr o cascalho para ajudar onde teve os pontos críticos nesse final de ano por causa das chuvas. Mas, realmente, o patrulhamento será feito. Agora, o cascalhamento não será, né, nos galhos, mas sim o patrulhamento. Espero que fique entendido para não haver
ótimo
dúvidas.
Ótimo, seu esclarecimento, mas quero aqui reforçar. Qual o mal que tem, presidente, se a pessoa está doando o cascalho, está doando até o óleo diesel, a pessoa não tem a máquina, o assentado, o pequeno produtor não tem condição, ele não tem a máquina, não tem como pagar uma máquina pesada para espalhar um cascalho. Né, que o nosso secretário possa rever, já que vai fazer o patrulhamento, que mal tem, né, de atender, pelo menos onde o pessoal está oferecendo a contrapartida do cascalho, de cascalhar para o pessoal. É só uma crítica e uma sugestão ao mesmo tempo. Meu muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Boa noite, nobres colegas. Mais uma vez, cumprimento ao público aqui que se faz presente, em nome da minha esposa, Kênia, e ao público também que nos acompanha pela TV Rainha do Vale e a Clube FM. Quero aqui agradecer o Paulo de Otávio, a um pedido que eu fiz a ele, de iluminação ali, estava em falta de iluminação no Taboquinha, tinha queimado algumas lâmpadas. Fui questionado por alguns moradores e repassei esse pedido para ele, e ele foi lá com a equipe e fez a troca de lâmpadas. Muito obrigado aí, Paulo. E quero também parabenizar todos os atletas aí que participaram do Geng e que estão, né, teve alguns que passaram para a próxima fase, que estão de parabéns, não só os que passaram, mas a todos que participaram dos jogos em Unaí, na semana passada. Não poderia deixar também de parabenizar a toda a equipe, todo o pessoal aí que foram, os professores, motorista, inclusive, tenho aqui em plenário, parabéns, obrigado aí pelos cuidados com as nossas crianças, que é muita responsabilidade, né? Parabenizar também a equipe aí do, do Executivo, em nome da secretária de Educação, que disponibilizou o transporte para estar levando e trazendo esses alunos. Parabéns em nome do professor Wilds. Fazer um pedido aqui ao secretário de Transporte, o Douglas. Estou tendo algum questionamento, Douglas, aproveitar que está arrumando as estradas, para entrar ali naquela estrada ali, eu não sei muito bem como falar ali o lugar, mas é a estrada que dá acesso ao Anizinho, Humberto, ou Clóvis, ali no Cipó, que a estrada lá está ruim, o pessoal tem questionado lá, se puder dar uma atenção lá, desde já nós agradecemos. E a vereadora Vânia falou ali a questão do cemitério, próximo ao lixão, fiz uma visita lá, vereadora, aquele lixão também está feio, viu? Lixão já não é bonito, nem daquele jeito que está ali ainda, eu entrei lá com o carro lá, eu custei voltar, porque nem lugar de manobrar lá não tem mais, a coisa ali está feia. Então, é um assunto que eu acho que a gente tem que unir aí e ver o que a gente faz aí para estar tá cobrando, questionando aí para a questão do que é lixão ali. Dentro da cidade, o pessoal está indo jogar entulho, está vindo jogando ali, daqui uns dias nem entra lá, para dizer a verdade, se continuar do jeito que está. Então, como diz o outro, a coisa ali está feia. Passou do tempo aqui, mas eu quero apresentar uma indicação, número 23, 2022. Só uma sugestão ao Executivo, questão da iluminação, além dessas ruas que a senhora até, vereadora, fez o questionamento aí, o pedido para estar colocando, quer deixar uma indicação, assim que sanar esse problema, onde estão escuro mesmo, precisando realmente ser trocada, minha sugestão, minha indicação aqui é onde essas avenidas, que se encontra o canteiro no meio, retirar essas hastes da calçada e passar para o meio da avenida, que aí ilumina direito à avenida, porque tem uma questão que fica a iluminação só de um lado e do outro lado fica escuro. Igual na Minas Gerais, aqui no centro, a iluminação está de um lado, só de um lado. Aí fica do outro lado, é a mesma coisa que não tem, é muito escuro. Então, acho que colocando a iluminação no meio da avenida, aí uma iluminação só vai iluminar as duas, né, os dois lados. Essa é a minha indicação para o Executivo aí. Vamos passar para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2022. Modifica o artigo 53 do projeto de lei número 17 de 2022, de autoria do vereador Gildo da Mariquita.
Presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Presidente, isso aqui é uma emenda que eu coloquei na LDO, na Lei de Diretriz de Orçamentos do município, na verdade, para que o prefeito possa usar até 20% do valor, sem pedir autorização à Câmara. Se ele for necessário usar recurso além de 20%, que ele encaminhe um requerimento solicitando a autorização da Câmara Municipal de Vereadores de Buritis. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 17/2022. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto é um projeto, né, que ele é discricionário do Executivo Municipal, né, de Buritis. Somente o gestor pode mandar. É um projeto que, né, dispõe sobre as prioridades e as metas da administração pública municipal, aonde vem tratando de todas as metas e prioridades de cada secretaria, né, aonde inclui, né, o IPREB, né, as prioridades e metas, né, do IPREB, da Câmara Municipal, da Secretaria de Ação Social, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Transporte, Secretaria Municipal, Juventude, Esporte, Lazer e Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria SEMEC, que é Educação, Administração e Planejamento, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Saúde. Tudo aquilo que o governo, né, eles, né, que os secretários têm uma visão que possa vir a realizar e acontecer no nosso município, está aqui na LDO. Aí, quando for em setembro, vem o orçamento, que é onde virá valores para nós aprovar, que nós temos que aprovar, né, antes do nosso recesso do final de ano. Então, esse projeto trata-se das prioridades e metas né, do município de Buritis. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 14/2022. Cria gratificações para os servidores ocupantes do cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Transporte e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, semana passada eu pedi vista desse projeto. A primeira vez que ele chegou aqui, ele chegou com um valor de gratificação de R$ 400 para os motoristas da educação e R$ 800 para os motoristas do transporte. Foi onde eu questionei, a vereadora Nilva procurou o executivo e ele fez a mudança de R$ 700 no geral. Isso para todos os motoristas contratados do transporte e da educação. Pedi vista no sentido que R$ 700 que vão ter de gratificação é pouco. Dos R$ 700 vai cair R$ 100 de imposto. Mandei uma mensagem para o prefeito, procurei ele para que aumentasse pelo menos para R$ 900. Não obtive resposta. Por esse motivo, estou devolvendo o projeto hoje para que vá para a votação. E já peço aqui ao presidente que faça, se possível, quebrar interstício para que seja colocado em folha dos motoristas esse mês ainda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, devido à relevância dessa matéria, à importância, esse é um tipo de projeto que a gente tem que realmente elogiar, né? É inadmissível os motoristas ganharem tão pouco. Nós sabemos que a inflação está lá em cima, o poder de compra nosso cada vez menor. E os motoristas ganharem aí R$ 1.000, R$ 1.000 e poucos reais, pelo amor de Deus, é difícil você manter sua família com um negócio desse. Então, realmente, um projeto que você tem que reconhecer a importância. Nós temos que parabenizar o executivo, né? As pessoas tiveram a ideia de colocar esse projeto. E nós temos que acelerar o processo, votar o mais rápido possível, porque o tempo urge, né? Você vai no mercado desse e não compra nada. Então, está difícil sobreviver com um salário pequeno desse jeito. E devido à importância do trabalho que eles fazem também. Então, desde já, eu antecipo meu voto favorável e antecipo também o meu posicionamento também para quebra de interstício, caso todos concordem. Presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão é a votação do projeto de lei número 21/2022. Reconhece de utilidade pública a Associação Ecológica de Serra Bonita, a AESB, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse reconhecimento, esse pedido de reconhecimento de utilidade pública dessa associação é pela relevância dos serviços prestados na região, né, de Serra Bonita. É uma associação que ela é fundada. Ela foi fundada, parece que em 1988. Então, e ela não tem, e pela sua grande relevância, eu acredito que é necessário que seja reconhecido de utilidade pública, né, pelo trabalho, né, daqueles que estão à frente dela. Então, por isso eu peço, né, a compreensão de todos e o voto favorável nessa utilidade pública. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação, votação nominal. Como voto, o vereador Albertino.
Presidente, meu voto é favorável, não há por que votar contrário, né? Reconhecimento de utilidade pública, uma vez que é para reconhecer e também a poder receber recurso público, né? Devido à importância da associação, né? A gente não tem como votar contra, não. Meu voto é favorável, presidente.
Como voto, o vereador Flávio Galvão.
Favorável, senhor presidente.
Como voto, o vereador Gildo da Mariquita.
Sou favorável, excelentíssimo presidente.
Como voto, a vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
Como voto, vereador Ozanã.
Favorável.
Como voto, a vereadora professora Sibeli.
Favorável.
Como voto, a vereadora Vânia.
Favorável.
Como voto, vereador Wendel Durães.
Favorável.
Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 11/2022. Desafeta a área constante da lei municipal, número 1329, de 16/6/2015, que autoriza a aquisição de imóvel que menciona e dá outras providências. Autoriza sua alienação e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberta a discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Vou com a palavra o vereador Wendy Durães.
Tendo visto que essa é uma matéria que ela está já há muito tempo tramitando nessa casa, também queria aproveitar a oportunidade e pedir a quebra de interstício, se possível.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Esse projeto de lei é um projeto também de autoria, né, do Executivo, onde desafeta a área, né, que estão falando aqui. Essa área ela é destinada à construção do aeródromo de Buritis. É uma área que nós temos ali depois da Veredas, entendeu? Aí o prefeito, né, está desafetando essa área e aonde, né, o recurso, né, vai ser destinado, né, para os recursos financeiros da venda dessa área para revitalizar justamente a vereda, né, na saída aqui da cidade. Então, por isso o pedido e esse projeto veio aqui para esta Casa de Leis. Então, contamos com o apoio de todos também. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Presidente, presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Branquinho.
Presidente, eu vou, sinceramente, eu já costumo dizer que tem que ter coragem para usar esse microfone. E eu estou aqui, não é para ser amedrontado. Então, se Buritis está crescendo, se Buritis está desenvolvendo, e nós sabemos que está crescendo e crescendo muito, desenvolvendo bastante. A vereda é muito importante, né? A revitalização é muito importante, isso nós sabemos. Agora, nós também não podemos tirar a importância da aquisição desse terreno, né? Se o terreno foi adquirido com essa finalidade, com o intuito, né, lá no futuro, ser preciso, funcionar como foi mencionado aqui, eu sinceramente, vou votar contrário a essa desafetação desse terreno, porque eu acho que tem como recuperar lá a vereda, tem como revitalizar, sem precisar abrir mão desse terreno. Na minha opinião, está amarrando, vou usar outra palavra, está amarrando isso aí, a questão da vereda, para dar uma força maior para passar. Mas, se depender do meu voto, não passará, não será desafetado, porque Buritis está crescendo e isso vai precisar demais da conta desse terreno lá no futuro. Talvez o vereador Branquinho não vai estar mais aqui, não vai estar talvez aí como prefeito, na função pública, mas vai os meus filhos, talvez os netos, vão poder ver e verificar a utilidade desse terreno como aeródromo ou aeroporto, ou sei lá o quê, como vai ser utilizado. Então, a minha opinião é que não deveria desafetar esse terreno, presidente. Vou antecipar meu voto desde já contrário a esse projeto aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Eu até fui pega de surpresa, não sabia que o projeto vinha hoje para votação, porque não participei das comissões de manhã, não pude participar, presidente. Mas, como eu já havia manifestado anteriormente que eu não comungava no sentido de venda de patrimônio do nosso município, e também concordando em gênero, número e grau, que a gente tem que pensar para o futuro, que a nossa cidade só tende a se expandir, a gente tem que pensar que no dia de amanhã aquele terreno ali pode ser usado até para urbanização também, não é isso, vereador Branquinho? E também falei na semana passada que aqui a gente observa sim, presidente, tentaram aí construir um aterro sanitário, queriam vender o terreno. Vai fazer o asfalto, como falei na semana passada, faz empréstimo, endividando o município. Vai reformar uma escola, pede aí tinta, material de construção para a população. Vai fazer uma ponte, tem que pedir contrapartida, pedir dinheiro, pedir madeira para os produtores. Vai arar a terra, tem que pedir óleo diesel para os pequenos produtores e para os assentados. Agora vai revitalizar uma vereda, tem que vender o patrimônio público do nosso município. Aí volta a falar, onde estão os recursos arrecadados do nosso município? Mais de 110 milhões de reais de arrecadação, presidente, que nós temos no nosso município. Será que tem que vender o patrimônio para se revitalizar uma vereda? Então, eu deixo mais uma vez essa reflexão e essa pergunta. No ponto de vista dessa vereadora, se quisesse revitalizar a vereda, o município tinha condições, sim. Não precisava de vender um terreno que a gente tem, que no dia de amanhã pode ser usado para fazer esse aeródromo, aeroporto, que seja, presidente. Então, continuo com o meu mesmo posicionamento contrário à matéria. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 10 de 2022, sugere ao governo municipal e à secretaria competente que seja feita ação sobre conscientização para proteção e defesa dos animais, de autoria da vereadora professora Cibele.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Então, justificando essa indicação, senhor presidente, o nosso mandato tem atuação direta nesta causa. Ainda em 2021, apresentamos indicações para a construção de um canil, indicação para a reforma do canil provisório e até agora nada aconteceu. A nossa indicação, ela visa providências de proteção e defesa dos nossos animais, promover ações adotadas sobre o abandono e maus tratos, organizando campanhas através da secretaria competente, esclarecendo a população quanto ao tratamento e leis na defesa da causa animal. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão da indicação número 11/2022. Sugere ao governo municipal e à secretaria competente que seja realizada feiras mensais de adoção de animais resgatados no município. De autoria da vereadora professora Cibele.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele.
O que nós estamos vendo no nosso município hoje, na questão animal, na questão de cachorros abandonados, acho que chega de desculpa, né, senhor presidente? Nossos animais merecem lá e merecem também respeito. Por esse e outros motivos que essa vereadora propôs esta indicação, né, para feiras da nossa sociedade, porque dará a oportunidade de zerar também o nosso abrigo provisório, que está lotado, para poder estar pegando alguns cachorros que estão também doentes nas ruas, porque o canil provisório não está cabendo, não tem condições de colocar cachorro mais lá. E até porque também canil também não é obrigado a ficar recolhendo cachorro da rua doente, cachorro, você vê o cachorro aqui, a pessoa ligou o canil, a prefeitura é obrigada a resgatar. Não é bem assim que funciona um canil no município. Por isso que precisa ter lei, né? E com essas feiras de adoções, os nossos animais vão poder também serem adotados por pessoas que queiram, né, cuidar e zelar dos animais. Então, essa indicação ela é para essas feiras, tipo de feiras onde as pessoas vão, olham os cachorrinhos lá que estão bem cuidados, depois que foram cuidados pelo município, pela saúde, pela zoonose. Cabe à pessoa ter a vontade de adotar e o nosso canil provisório ter espaço para poder pegar os outros cachorros que estão com vulnerabilidade na rua. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento número 16/2022. Requer informações sobre o serviço prestado pelo escritório de advocacia Oscar Dias Correia, advogados associados ao município de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora Vânia. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Ou se concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Vou consultar aqui o plenário. O vereador Flávio pediu a quebra de interstício do item 3. E aproveitando aqui, o Wendel também pediu do item 5. Vou consultar o plenário aqui, a quebra de interstício. Se alguém for contrário, manifeste.
Presidente, eu sou contrário. Eu sou contrário ao desafeto da área. O outro aí, que é a questão do pessoal dos motoristas, sou favorável, acho que tem que votar sim, o pagamento já está aí. Agora, o outro, se já ficou aqui parado tanto tempo, que é a pressa de passar ele agora do dia para a noite, quebrando interstício. Discordo nesse ponto.
Segunda votação do Projeto de Lei número 14/2022 cria gratificações para os servidores ocupantes do cargo de motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Transporte e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Tendo em vista que a segunda votação já foi discutida aqui na primeira, vou colocar a votação.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Flávio.
Só fazer um questionamento aqui. Eu espero que o prefeito, aprovando esse projeto aí agora, que ele venha pagar não só essa gratificação que nós estamos aprovando agora, mas o outro que a gente aprovou lá em dezembro, que até hoje ele não pagou os motoristas. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Aí, como houve um questionamento, quebra de TX tem que ser um, né? Está aberto para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente. Presidente, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Faguinho da Padaria, e mais uma vez, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimento nosso amigo Pedro Paulo, presente aqui também, o qual estendo os cumprimentos às demais pessoas, Leo, Eltinho, e estendo também os meus cumprimentos também ao povo de Buritis, nos vendo e nos ouvindo até esse momento, especialmente o povo do meio rural, o povo do rosto queimado de sol, batalhador, sofrido, que de uma forma ou de outra alimenta os moradores da cidade, porque se o campo não planta, a cidade não almoça, não janta. Quero ser breve aqui minhas palavras, mas a gente tem alguns assuntos aqui bastante relevantes e importantes para estar abordando aqui nesse momento de liderança partidária, uma vez que nós temos agora, nesse momento, um tempo mais alongado para estar para expondo, e o presidente está sendo bastante cooperando, que nem está marcando ali, melhor ainda, né? Fui avisá-lo, agora acabou, começa a marcar lá o tempo. Mas é o seguinte, pedi ao governo municipal que possa pegar os entulhos lá na comunidade do Distrito de São Pedro, uma vez que está na iminência de ter um evento festivo na nossa comunidade, né, a festa tradicional do Distrito de São Pedro Passa Três. Mas dizendo também ao povo de Buritis, não desmerecendo, que dessa vez o vereador Branquinho não tem nada a ver com o evento que vai se realizar lá na comunidade do Distrito de São Pedro. Então, deixar bem claro, se for um evento muito bacana, mérito para quem está realizando o evento. Se o evento também tiver alguns problemas, não tem nada a ver com o Branquinho, né? Eu sou bem justo. Eu gosto de dar mérito a quem tem mérito e também eu não vou dar mérito para quem não tem. Então, eu não repito mais uma vez. É, nós organizamos a festa tradicional do Distrito de São Pedro, acho que por volta de 7 a 8 anos, né? É, no primeiro mandato do João do Caixão, depois do mandato do prefeito Kenny. É, e agora, por alguns percalços que aconteceu aí, nós não estamos mais à frente da festa tradicional do Distrito de São Pedro. Desejo boa sorte aos organizadores, mas dizer que eu não estou à frente desse evento, que possa ser um sucesso, né? É, afinal, nossa comunidade merece. Então, esses são os nossos votos referente à festa tradicional da comunidade do Distrito de São Pedro Passa Três. E vocês podem perceber que não há nenhum tipo de revolta nesse vereador, né? Nós realmente nos sentimos agradecido pelo tempo que, eu me sinto, melhor dizendo, agradecido pelo tempo que eu estive à frente do evento. E lutei muito para que se tornasse uma festa grande, uma festa que engrandecesse a nossa comunidade. E foi realmente uma festa que engrandeceu a comunidade. No ano de 2019, por exemplo, palco, iluminação moderníssima, né, com telões e tudo mais, atrações muito bacanas, show renomado nacionalmente, como o caso do cantor Paraná, e levou muito engrandecimento ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Eu espero que seja uma festa à altura, que seja uma festa muito bacana. Esses são os meus votos referente à festa tradicional do Distrito de São Pedro Passa Três. Dando sequência aqui na minha fala, eu quero também cobrar do Executivo a reparos, ou melhor, lá na Serra do Assentamento Nelson Mandela. O povo lá, e como diz o vereador Geudo, tem direito a ter acesso às suas residências, às suas moradias, e a serra está praticamente intransitável, vereador Zanan. Está aí concentrado, né? E preciso que o governo possa ir lá fazer reparos na Serra do Assentamento Nelson Mandela, Estrada do Seu Nonô, Estrada do Damásio, porque não se pode deixar da forma que está lá. Né? É algo inadmissível deixar daquela maneira. Pedir ao governo municipal que possa, eu sei que eu falei com o Gilvani, falei também com o Lênio, e não estou aqui para criticá-los, né? O CAGEC está irregular. A prefeitura não está podendo receber recursos, né? O município, de certa forma, está perdendo recursos. Então, nós temos que agilizar esse procedimento. Essa semana, hoje é segunda-feira, eu ainda não entrei em contato com o pessoal, mas a partir da manhã vou estar entrando em contato com o Gilvani, com o Lênio, para ver que situação que está. Nós sabemos que a razão de estar irregular é que nos anos 2020 2021 o município não gastou, vereadora Vânia, o que é obrigatório com a educação. Não gastou 25%, não teve como gastar, porque não estava tendo aquela demanda toda, né? Então, não gastou os 25%. A conta ficou irregular. Nós conseguimos uma emenda, vereador Zanan, de 250 mil para calçamento no Distrito de São Pedro do Passa Três. Dá para fazer muita coisa lá, até porque fizeram com 314 mil, agora recente fizeram com 314 mil lá, diz que fizeram 7 ruas, né? O povo diz que está caminhando lá, está soltando pedaço do asfalto. Eu espero que não seja verdade isso. Eu nem pude constatar direito, né, se isso procede ou não. Agora, com 314 mil, fizeram 7 ruas. Com 250 mil reais, dá para fazer no mínimo 3 ruas, né? Ou se a gente for fazer com pavimentação de bloco sextavado, a gente vai poder fazer ali umas duas ruas e pouco, né? O mais importante é fazer. O prefeito me disse que não colocará nenhuma objeção e que atenderá que realmente essa emenda será executada. Logo em seguida, vereador Rosana, virá 400 mil. Vai dar um total de 650 mil reais de pavimentação para a nossa comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Três. Então, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Espero que possa resolver essa questão aí com o CAGEC aí, se está irregular, que possa resolver essa pendência aí para logo, logo estar recebendo o recurso. E dizendo também que dois recursos da educação que eu recebi, 50 mil para a Alquimim e 50 mil para a Copago, foram devolvidos. O recurso bateu e voltou. Foi um bate e volta, porque a conta também estava pendente também. Aí disse que já regularizou e tal, e parece que está regularizada mesmo. Agora o recurso virá de novo. Porque segundo, não sei se foi o Gilvan, não sei quem me disse não, não vou mencionar o nome agora que eu esqueci. Se vier de novo e a conta estiver irregular de novo, o recurso não vem mais. Né? Então veio a primeira vez, voltou, agora virá novamente. A gente espera que esteja tudo certo. E lembrando, não estou culpando aqui não. Estou dizendo que foi o fato que aconteceu. Sobre os precatórios do Fundeb, ou os precatórios do Fundef, antigo Fundef, que hoje é Fundeb, tem muitos professores, vereador Ozanam, mandando mensagem perguntando em que pé que está isso. Uma vez que o vereador Branquinho vem falando disso há muito tempo, abordando essa questão. É um direito dos servidores da educação, dos professores, receberem os precatórios do Fundef, né? É dinheiro que deveria ter sido repassado há muito tempo e não foi repassado. Só que, para vocês que estão acompanhando essa reunião nesse momento, lembra que o município entrou com uma ação judicial, né, para ter o direito de receber, para pleitear os precatórios do Fundeb. Então, essa ação, ela está suspensa no momento, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí tem que ser justo. Eu não vou ficar colocando culpa no Executivo, porque, nesse momento, o Executivo não tem culpa disso, não. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem que dar uma decisão a respeito do assunto. Ainda não aconteceu. Eu estou falando com convicção, porque advogados olharam para mim e eu também olhei, a causa ainda está suspensa, aguardando a decisão. Assim que tomar essa decisão lá pelo Supremo, nós vamos estar cobrando, reivindicando aquilo que é direito. Lembrando que é muito dinheiro, né? E todo mundo que trabalhou de 97 a 2006, de 2007 a 2020, tem direito de receber os precatórios do Fundeb. Isso proporcional ao tempo trabalhado. Então, nós vamos estar aguardando e olhando essa questão com bastante atenção. A você, professor de apoio, né, que mandaram mensagem também aqui cobrando, reivindicando, que, segundo eles, o governo não está cumprindo o que estava no edital, né, de pagar o vencimento do edital, que era mais de dois mil alguma coisa. Né? Se está no edital, vereador Zanã, se está no edital é lei. O que está no edital é que é lei, tem que cumprir o que está no edital. Então, se não está pagando, está descumprindo uma lei. É? Quando você coloca no edital, aquilo vira lei, é aquilo que tem que ser cumprido, aquilo que tem que ser exigido. Então tem que se honrar o que está no edital, tem que se cumprir o que está no edital. E professor é professor. O piso lá, aqui para Buritis, é de R$ 2.403. É só você pegar R$ 3.845,63, dividir por 40 horas semanais, né? Multiplicar por 25, que é na carga horária aqui de Buritis, é R$ 2.403. Então tem que se cumprir isso aí. Dando sequência aqui também à minha fala, estou falando um pouco mais rápido, porque o tempo ele urge, ele é bastante, né, curto, aqui a gente tem que explicar direitinho. Eu quero dizer o seguinte, sobre a questão, é uma questão importante que eu quero mencionar aqui. Eu lembro aqui, vereadores, vereadoras, as multas aqui em Buritis, que quando alguém é multado, como foi o meu caso, que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, às vezes é convertido em câmeras, olho vivo, né? Eu tive que colocar uma câmera ali, eu não posso colocar nenhuma placa lá não, tá, gente? Porque eu fui forçado a colocar uma câmera lá, na antiga Que Carne, né? Custou ali uns quase que R$ 19 mil para mim, né? Mas não tem problema não, o que vem um dia volta para quem realmente fez a acusação indevida, né? Porque eu acho que foi indevido isso aí. Agora é o seguinte, eu quero fazer uma sugestão. Sugestão também, de uma certa forma, que o Executivo possa fazer essa sugestão também junto ao fórum e tal. Quando acontecer isso, que leve também essas câmaras para as vilas, para os distritos especialmente, os grandes, os maiores distritos como Serra Bonita, os três distritos, Serra Bonita, Vila Serrana e especialmente o distrito de São Pedro do Passa Três, onde não tem posto policial permanente. Nós não estamos aqui culpando a polícia, não. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que vai facilitar o trabalho, vai inibir a criminalidade, especialmente ali os delitos que acontecem, né? Pessoas que querem causar algum dano ao patrimônio público. Colocar uma câmera dessa, talvez que tiver alguma multa aí, reverta isso para o distrito de São Pedro do Passa Três, por exemplo. Coloca lá no centro da comunidade, coloca no centro da comunidade de Serra Bonita. Não precisa muitas câmeras, não. Uma no distrito de São Pedro, né? Outra lá em Serra Bonita, no centro da comunidade, outra lá em Vila Serrana. Isso vai ajudar muito a fiscalização, uma vez que essas comunidades não têm um posto policial permanente. né? Isso é muito importante. Que não fique só na cidade. A cidade aqui está igual um Big Brother, né? Tem câmera para tudo quanto é lado. Realmente é bacana. É importante isso. Tudo que acontecer aqui não vai ficar impune, não. Porque realmente essas câmeras têm um poder violentíssimo, né? De captação de imagens. Isso é muito bacana, é muito importante. Mas eu quero chamar a atenção para essa noite, para que possa levar especialmente para os distritos. Por exemplo, lá no distrito de São Pedro, Serra Bonita, também Vila Serrana, e depois, posteriormente, pode levar também para as vilas, porque isso é muito importante, esse monitoramento, vereador Faguinho. E não pode ser só na cidade, não, gente. Aqui já tem polícia. Policiamento é importante para a polícia? Claro que sim. A gente sabe muito bem que é importante essa captação de imagens, mas também é importante para as comunidades rurais, tá? Essa é a nossa cobrança, que a polícia não entenda mal, não, viu, gente? Eu sei que vocês são guerreiros aí do nosso estado de Minas Gerais e tem o reconhecimento desse vereador. Afinal, eu sempre sonhei ser policial e passei 3 vezes no concurso da polícia. Infelizmente, Deus me queria em outro lugar, com outro propósito, né? Eu insisti na polícia, queria ser policial. 2005, 2006, 2007. Passei em 3 concursos seguidos. Num me reprovou, disse que eu era agressivo, né? Em 2005. No outro, eu fiquei abaixo das vagas. Em 2003, aprovado em todas as fases. Todas as fases. Mas, de repente, descobri que tinha 1 mês de idade a mais. No momento de ir para a escolinha, o branquinho tinha que entrar na justiça, e eu preferi não entrar, né, e seguir o meu rumo em outros caminhos. Mas eu parabenizo esses guerreiros que estão nas ruas aí, talvez nesse momento me ouvindo, porque realmente é uma profissão magnífica e de extrema importância para a sociedade, são protetores da sociedade. Presidente, muitíssimo obrigado, devolvo a palavra e uma excelente noite para todos. Valeu.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, eu acabei de receber aqui uma publicação da Secretaria de Saúde, eu achei super interessante. Aqui fala, a Junta Reguladora, em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou nesta segunda-feira, 23/5, a entrega de 7 cadeiras de rodas, 11 cadeiras de banho, 6 almofadas, 4 mesas de atividades e 4 cadeiras de rodas motorizadas. Eu, reparando as fotos aqui do pessoal com as cadeiras de rodas, algumas crianças também, muito gratificante. Eu quero aqui parabenizar, em nome da Secretária de Saúde, a Franciele, por esse lindo trabalho aqui, a equipe multiprofissional que fez a entrega juntamente com a secretária aqui. Muito gratificante ver o trabalho de vocês, viu? Excelente, gostei e vou dar logo a minha nota 10. Desde quando estamos sentados aqui no Legislativo, nunca tinha acontecido um trabalho social voltado à cadeira de rodas. Eu ainda não tinha conhecimento, viu? Parabéns, Franciele, parabéns, Buritis, né? Porque quem ganha com isso é o nosso povo. E na oportunidade também, nesse tempo de liderança, eu gostaria de falar que na semana passada eu estive visitando a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Unaí, onde fui muito bem recebida pela secretária Kátia Regina de Freitas, pelo diretor do Meio Ambiente, Laércio José, e também pela veterinária Débora Pereira Neves, que atende, inclusive, o Castra Móvel da cidade de Unaí. Nessa oportunidade, tivemos uma conversa bastante produtiva, onde a secretária me apresentou um pouco de como é feito o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente no município, da importância da secretaria nos municípios, e passou ideias que gostaria de compartilhar para melhorar a melhoria da nossa cidade. Ainda em visita na Secretaria de Meio Ambiente, Unaí, a veterinária Débora me apresentou o Castra Móvel, onde me mostrou como é feito a castração dos animais de pequeno porte. Também no mesmo dia, estive em reunião com defensores da causa animal e associações, onde tive a oportunidade de conhecer o deputado estadual Noraldino Júnior. Convidei a coordenadora do canil provisório, a Larissa, para que me acompanhasse nessas reuniões, onde tratamos de assuntos de suma importância da causa animal de nossos municípios. E nessa oportunidade, o deputado Noraldino se dispôs a atender o nosso município com envio de cartilhas de conscientização de projeto escolar de proteção e maus tratos. E também se dispôs a mandar doses de vacinas V10, né? Enviará também emendas para ser investido na causa animal do nosso município. E ainda um dos seus castramóveis, que estará nos prestigiando nos próximos meses, que ficará por 3 dias no serviço de castrações na nossa cidade. E nesta quarta-feira, dia 25, começaremos a aplicar nas cadelas de rua 250 doses de injeções que inibe o cio das cadelas, por 6 meses. E, através de iniciativa desta vereadora, com o apoio da Casa do Fazendeiro, da empresa Uipet, da empresa Mundo Animal, dos vereadores Wendel Durães, o vereador Flávio e também o vereador Faguinho, da padaria, essas injeções são para amenizar a quantidade de cachorros na rua de nossa cidade. Sabemos que não é o suficiente. Precisamos fazer muito mais que isso. Mas, para o começo, acredito que seja um grande avanço. Vamos ter o apoio de um carro da Zoonoses, um veterinário do Uipet, um funcionário do Mundo Animal, a coordenadora Larissa do Canil Provisório e 2 funcionários da Zoonoses, e também a secretária de gabinete, Franciele, o pequeno Heitor, de 9 anos, e o Davi, de 12 anos, que são defensores da causa animal, e também a vereadora, a professora Cibele Freitas. Lembrando a toda a população que essas doses não são somente para cachorros de rua. E, desde já, agradeço a cada um pelo apoio, pela força e por acreditar que a causa animal em nosso município precisa ter um olhar com mais prioridade. E, na oportunidade também, senhor presidente, gostaria de completar também as palavras do senhor na questão de parabenizar, né, as escolas de Buritis, que foram campeãs na etapa microrregional do GENG de 2022, em Unaí, né, as que foram classificadas para a etapa regional, que será em Araguari, Minas Gerais. Nós tivemos aí o handebol masculino módulo 1 da Escola Cândido, o handebol feminino módulo 1 da Escola Cândido também, o handebol masculino módulo 2 da Escola Argemiro, o handebol feminino módulo 2 da Escola Argemiro, também o futsal feminino módulo 2 da Escola Argemiro, o xadrez masculino módulo 1 do Colégio Concep e o xadrez masculino módulo 2 do Colégio Concep. Então, eu gostaria de parabenizar todas as equipes, a cada atleta que participou. Sabemos que entramos num jogo para ter a vitória ou então para perder, isso faz parte do jogo, né? Nem todas as vezes a gente estamos preparados para vencer, mas o importante é participar. Parabenizar aí o coordenador de esporte, o Nilson, pelo seu trabalho, por ter acompanhado esses alunos. Parabenizar cada professor pela garra. Eu assisti de frente, acompanhei pelo Facebook o trabalho de vocês. Parabenizar todos os diretores que se empenharam, né, para que acontecesse também o melhor para os alunos. E dizer que eu fui procurada por algumas escolas. Algumas eu consegui dar o meu apoio, outras não foi possível. Mas, com certeza, eu fiquei daqui vibrando e pedindo a Deus que abençoasse, que Buritis trouxesse a vitória. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Secretaria de Esportes, em nome do secretário Mário, todos os funcionários, né, em nome do Nilson, e cada atleta que saiu daqui, os familiares que apoiam cada um de vocês. E meu muito obrigado e boa noite a todos. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Presidente, estou pedindo a palavra para trazer as palavras da população do bairro Itaboquinha, que estão sufocando na poeira. Foram solicitar um caminhão para molhar o bairro Itaboquinha, foram maltratados ainda. Isso nos deixa muito entristecido. Aquela população tem que ser respeitada, assim como todos nós temos que ser respeitados. Foram pedir aqui um caminhão para molhar o bairro Itaboquinha e foram maltratados ainda por secretário. Isso nos deixa muito entristecido. Vou fazer o levantamento amanhã e estarei esclarecendo a população Itaboquinha qual foi realmente a atual situação, mas a denúncia está aqui, foi solicitar um caminhão. Antes eles atolavam na lama, hoje estão atolando na poeira, né? Se a obra está sendo atrasada, eu acho que nós temos que dar um mínimo de atenção para a população e molhar pelo menos as ruas. Deixo aqui a minha solicitação e amanhã eu vou conversar com o secretário pessoalmente a respeito da situação que foi, a denúncia que foi encaminhada para o meu WhatsApp. Então, peço aí que... Fica à vontade, vereador.
Só uma partezinha, vereador. Na verdade, parabenizo pela cobrança, pelas reivindicações, mas é porque eu esqueci aqui de mandar um... parece significante, mas como eu tinha prometido, mandar um abraço aí para o professor Claudiana, Daiane, do Alex Capeta, né? E também para o professor Cássio, que está nos ouvindo nesse momento, né? Então, mandar um abraço especial para esse pessoal que admira o trabalho do vereador Branquinho. Realmente é muito importante. Eu fico muito agradecido pelo apoio que eu tenho recebido de diversas pessoas que admiram o nosso trabalho. Vereador Gildo, muito obrigado pela parte. Devolvo a palavra.
Quero também aqui, ô presidente, deixar uma boa noite a todos, agradecer a todos os nobres colegas vereadores, ao público presente, e pedir para que Deus nos dê força e saúde para estarmos aqui na próxima segunda-feira decidindo os assuntos de grande importância para o nosso município. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Só quanto ao bairro Taboquinha, né, o pessoal tem realmente procurado muito para molhar, né? Somos sabedores que só tem dois caminhão, né? Só dois caminhão-pipa que tem. Tem o bairro Planalto, né? Tem alguns locais que a prefeitura, com o caminhão-pipa, leva água aos moradores, né? Aqui próximo, né, da cidade, tem um assentamento. E assim, eles estão se esforçando. Nós tínhamos esse problema de motorista, mas, inclusive, tinha um caminhão que estava parado, mas tem um rapaz, né, que está prestando serviço para a comunidade, colocou ele no outro caminhão. Eles estão dando o máximo, né? Várias pessoas me procurou, né? Eu estive conversando com o Rufino, e é igual ele falou, eles estão dando o máximo deles para poder servir, né, a comunidade do Taboquinha. E eu acredito que, por isso, que nós temos que empenhar, né, e ver se a prefeitura realmente, né, sai desse problema lá do CIOP, lá do FNDE, porque o que vai solucionar o problema dos moradores do Taboquinha é o asfalto. Porque sem o asfalto, eles vão estar sempre enfrentando o problema. Quando não é água, né, quando não é o barro, é a poeira. Mas vamos, né, um pouco de paciência. Eu conversei com o Lobeira também, né, é um defensor que molha lá a rua. Agora, quanto aí se tratou alguém mal, né, eu não sei informar, entendeu? Mas procura realmente o Rufino, porque eu estive com ele na sexta-feira, eu vi algumas pessoas ligando, mas ele explicou direitinho o que estava acontecendo para umas duas pessoas. Mas o certo é realmente procurar o secretário. E também aqui nessa noite eu quero mandar um abraço e dizer para você, Marinha, aí da Vila Cordeiro, né, pelo seu esforço, pela sua batalha. Você é uma guerreira também, que há muito tempo você enfrenta o seu tratamento, né, e que Deus, né, te conceda muita saúde, muitos anos de vida, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, enfrentando os seus problemas, mas com muita alegria e torcendo para que todos, né, estejam bem e torcendo por uma boa administração. Parabéns a você, Marinha, um abraço.
A senhora me concede uma partida?
Sim, concedo a parte, vereador.
Não só para frisar também, junto com os colegas aí que estão pedindo, né, e lutando aí para que possa acontecer a molhação lá das ruas, também quero deixar um pedido aqui para a última rua do bairro Extrema, né? Assim que tiver oportunidade, lá tem uma senhora que tem crianças pequenas, tem me relatado problemas respiratórios dessas crianças, já foi atendido uma vez, mas mesmo assim a gente sabe do tamanho dessa demanda aí que o município está passando, os caminhões de capacidade poucas, né, me parece 6 mil litros, 8 mil litros, então demora mais tempo para encher do que para esvaziar. E assim eu peço também junto com os colegas aí que assim que for resolvida essas pendências aí dos motoristas, posso estar atendendo o pessoal também ali do bairro Extrema. Devolvo a palavra.
Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Essa questão do Taboquinha aí também, outro dia eu procurei o secretário, o Rufino, ele me disse que estava tendo dificuldade de arrumar os motoristas, que estava esperando a aprovação desse projeto aí, né, para ver se arrumava aí os motoristas com facilidade. Agora aprovou o projeto, né, vamos aguardar. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos.